jovempan.com.br. Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Olá, começa agora mais um Pet na Pan, o programa que é feito para você e para os seus bichinhos de estimação. E hoje o programa está imperdível. Nós vamos entrevistar o especialista em comportamento animal, Mauro Landsman, e descobrir como incentivar a hidratação dos pets mesmo no inverno.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Um dos problemas mais comuns entre cadelas não castradas é a pseudociese. Mas você sabe o que é isso? Vamos ouvir a reportagem do nosso produtor, Murilo Pavini.
A cada 6 meses, uma cadela não castrada entra no cio e fica fisiologicamente apta à reprodução. Se a fecundação acontece, ela fica prenha e deve dar à luz em 2 meses. Mas se o cio termina sem que haja o acasalamento, a fêmea fica exposta à pseudociese ou gravidez psicológica. Esse estado é causado pela alteração hormonal do período fértil e faz com que a fêmea adote um comportamento de gestante mesmo sem filhotes. Não por acaso, ela fica agressiva, distante do dono, as mamas ficam bastante inchadas e há produção de leite. Esse quadro tende a favorecer o aparecimento da endometriose e de inflamações graves nas camadas do útero. A médica veterinária da Petland, Renata Medina, alerta também para o desenvolvimento de câncer de mama.
Na verdade, o mais grave que pode acontecer é o tumor na mama. Então, quando a gente não trata e tem essa produção de leite, que geralmente vai, esse leite ele vai endurecer depois, ele também pode favorecer a formação do tumor de mama. A fêmea não castrada já tem a predisposição do aparecimento do tumor de mama. Quando tem a pseudociese, mais ainda.
Renata Medina explica que a pseudociese tem tratamento e que o veterinário pode entrar com medicamento para conter a produção de leite. O tutor também deverá evitar que a fêmea construa o ninho e alimente a gravidez imaginária. A veterinária Renata Medina diz que a contenção do ninho pode ser psicologicamente agressiva, mas é necessária para encerrar a pseudociese.
Ele é agressivo, sim. Na verdade, por isso que eu disse que é um pouco complicado quando a gente lida com essa situação, porque a fêmea realmente acredita que ela está prenha. Então, ela realmente faz aquilo querendo proteger o filhote, por isso que muitas ficam bravas. Então, assim, mas é algo que a gente tem que tirar dela para que ela vá voltando ao normal. E muitas vezes a gente tem que colocar o colar elizabetano, que é aquele colar transparente, para evitar que a fêmea estimule a produção de leite, porque a fêmea lambe a tetinha e aí isso estimula a produção de leite. Enquanto a gente não conseguir tirar tudo isso, todo esse estímulo da fêmea, a gente não consegue melhorar a pseudociese.
A castração é a única maneira de prevenir a pseudociese. Fêmeas que tenham passado pela gravidez psicológica devem ser castradas antes que entrem no próximo cio.
Existe um estudo que mostra que a maioria das fêmeas não castradas, elas acabam tendo pseudociese em um determinado momento da vida, pelo menos. E tem cadelas que têm sempre. A pseudociese é tão comum, né? Essa falsa gravidez é tão comum que os etólogos não veem uma outra explicação senão acreditar que essa pseudociese é vantajosa para o animal quando ele estava pelo menos na natureza ou sem o cuidado do ser humano. E a teoria mais aceita hoje é que a pseudociese ela acaba ajudando com que a fêmea dominante, ou a fêmea que se reproduziu, consiga compartilhar o trabalho de ser mãe com outras fêmeas do grupo. Então, muitas vezes, a fêmea que teve essa gravidez psicológica, ela vai lá e ajuda a fêmea que está com o filhotinho mesmo a cuidar deles. Em alguns casos, elas roubam o filhotinho da outra e ficam cuidando. Né? E aí não tem problema, né? É como se ela tivesse tido mesmo a ninhada e ela fica cuidando dos filhotinhos. Não é todo mundo que acha que a gente sempre deve esconder os filhotinhos do cachorro, da fêmea, ou não deixar ela fazer o ninho, né? Alguns pesquisadores, eles até acreditam que o oposto seja o melhor. Você deixar com que o animal tenha um comportamento mais natural dele e tomar todos os cuidados para que não desenvolva uma inflamação por muito tempo nas tetinhas, aumentando aí, claro, chances de câncer e tudo mais devido à inflamação. mas que a gente mostre para a cadelinha que adotou uns bichinhos de pelúcia, alguma coisa, que a gente não está indo lá para roubar os filhotinhos dela. Então a gente pode levar um petisco gostoso para ela toda vez que a gente chega perto, a gente pode respeitar o cantinho, né, a toquinha que às vezes ela faz, ela começa a cavar muito no cantinho da casa, como se ela estivesse preparando a casinha dela. Então, esse assunto aí, ele é polêmico e não é todo mundo que acaba agindo da mesma forma diante desse problema.
Pet na Pan, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
O nosso assunto agora é o vínculo. Há várias histórias de cães ou gatos que ficaram na porta de casa esperando o tutor voltar do hospital. Há também aqueles em que o animal fica muito triste quando o dono morre. Mas como explicar essa relação? Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o especialista em comportamento animal, Mauro Lantzmann. E, Mauro, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que é o vínculo, se acontece o vínculo entre pessoas e animais e se ele pode ser forte, a que grau que ele chega, como que, não sei, eles são classificados.
Existem muitas teorias a respeito da vinculação entre as pessoas e seus animais de estimação. Uma coisa é o vínculo das pessoas com animais de estimação, o outro é do animal de estimação em relação às pessoas. São duas coisas diferentes. Né? Ah. Então, existem algumas propostas de alguns autores que falam sobre a teoria da vinculação, de onde ela seria surgida. Né? Não dá para restringir o entendimento dessa vinculação apenas a um fator. São multifatoriais. Né? Em primeiro lugar, a gente precisa ainda pensar na história evolutiva do ser humano, na história evolutiva do cão, especialmente, ou nas histórias evolutivas de cada animal. Mas tem aí um primeiro referencial, que é a associação de animais de acordo com necessidades, de acordo com a ocupação de determinados territórios e como eles vão se organizar para poder conviver juntos. Né? Então, eles têm um regime de convivência que pode ser como os sinantrópicos, como, por exemplo, a pomba, que é um animal que vive na cidade, vive em convivência com o ser humano, mas não é um animal domesticado, aí não se forma vínculo algum, né? Tá. Mas aí, o que acontece? Nessa história evolutiva, parece que essas duas espécies começaram a se aproximar de alguma maneira para vantagem mútua, né? Tanto para o ser humano como para esse canídeo original aí, que talvez, muito provavelmente, já não é mais o lobo cinza, mas já é um intermediário, já é um lobo um pouco modificado, um pouco menos medroso, um bicho menos agressivo, e de um tamanho um pouquinho menor, e que começa a ser adotado especialmente os filhotes, e são trazidos para o grupamento humano, enquanto eles são filhotes. São divertidos, as crianças brincam, as pessoas brincam com aquele bichinho. Então, conforme ele cresce e assume um comportamento adulto, então eles são dispensados ou mortos ou retornam para a natureza. E, eventualmente, eles vão acabar, alguns deles vão ficando porque são mansos e se condicionam, têm uma facilidade de conviver com o ser humano. Então, aí se forma um vínculo afetivo. Por isso, simplesmente, esses bichos eventualmente vão cumprir papéis e aí vão ser, no ponto de vista assim, mais simples, eles vão formar um vínculo afetivo. Mas existem algumas teorias que dizem que essa vinculação ela vai mais profunda, porque tem um aspecto associado à própria percepção de mundo pelo ser humano. Né? Então, o mundo para o ser humano não é só um mundo material. Esse mundo material que a gente vive atualmente, ele nem sempre foi assim. Existiam outros níveis de existência, os níveis que a gente pode chamar de nível espiritual, nível mitológico, né? Que em outros tempos tinham tanta importância quanto o mundo físico. Eram tão considerados como um mundo físico. Né? E esse mundo, então, tem a ver com o mundo da religião, o mundo da teologia, o mundo do mito. Então, o animal não só ele é visto como um indivíduo que tem uma função para proteção, para caça. Ele também tem um significado, um simbolismo no inconsciente humano. Então ele vai aparecer ao longo das décadas, vai aparecer muitas vezes na forma simbólica em vários desenhos, pinturas, histórias mitológicas, e esse cão vai aparecer. Né? O fato, então, tem várias coisas para se pensar. Uma delas é que o ser humano, né, quando ele adota um animal de estimação, ele acaba funcionando, o que está sendo estimulado nele é o comportamento parental, né, o comportamento de cuidados. Porque na nossa espécie, cuidar de um outro ser é extremamente importante, porque nossos filhotes são muito frágeis e eles precisam de um longo período de cuidados. E para que eles sejam cuidados, eles acionam a própria visualização de um filhote, aciona, né, cadeia a liberação, por exemplo, de ocitocina na corrente sanguínea do cuidador. Então, são fatores que vão levar à manifestação desse comportamento parental.
Mauro, se a gente for ver esse vínculo que a gente acaba tendo com os animais, eu acho que, putz, esse exemplo é ótimo, mas a gente poderia inverter ele, do tipo, a gente, na nossa evolução, estava acostumado a viver em grupos pequenos, mas grandes o suficiente para sempre terem bebês para serem cuidados. E hoje a gente vive sozinho nas casas, né? Então, a gente está preparado, nesse caso, para cuidar de bebês. E aí a gente é enganado, vamos dizer, entre aspas, por um cachorro, dando um carinho, um amor que a gente está preparado para dar, mas que a gente não está dando com a mesma frequência. Nesse exemplo, ele acaba funcionando, de uma certa forma, o oposto do chocolate, né? Que a gente exagera e come demais uma coisa. Você deu para entender?
Sim, acho que sim. Nesse caso, a tua colocação é muito interessante, né? Porque o que nós temos que tomar cuidado é com a generalização das coisas, né? E como é que a gente olha para a coisa e como é que a gente, a partir dessa informação, faz a generalização. Então, quando eu digo a gente é enganado por um estímulo, né, quem está sendo enganado, na verdade, é um aspecto do nosso comportamento, do nosso cérebro, digamos assim, né? Então, ele recebe o estímulo, tá? Ele recebe o estímulo que desencadeia uma série de coisas lá dentro, tá? Que são do nível muito antigo, muito primitivo. Só que esse indivíduo que está recebendo esse estímulo, ele também é um ser social, um ser cultural, que vivenciou uma série de elementos da sua própria história, né, que trouxe para ele outros elementos que tornam muito mais complexa a interpretação de tudo isso. Né? Então, por exemplo, a gente é muito atraído por coisas que parecem filhotes e queremos cuidar. Mas, por exemplo, eu não quero ter filhos porque o mundo está cheio de pessoas. Eu sou uma pessoa consciente, eu sou uma pessoa politizada, etc. Então, ou seja, o aspecto cultural me diz, não, tenha filhos, né? Porque o mundo já está cheio. A minha cognição humana é capaz de julgar e dizer, não, filhos não. Mas um cachorrinho, por que não? Então, são coisas... existe uma complexidade muito grande na hora de interpretar, né? Então, é por isso que eu acho que a vinculação, o apego, a formação do vínculo entre o cuidador e aquele que vai ser cuidado, tem vários elementos que vão passar pelo biológico, né? Que é isso que eu descrevi, que é os sinais, alguns sinais que desencadeiam a alteração de substâncias no nosso cérebro que vão estimular o comportamento parental, mas também tem todos os outros fatores mitológicos, religiosos, culturais, sociais, históricos, políticos. Tudo isso pode tornar essa coisa que a gente, que é tão complexa, né?
Sim. Ah, legal, Mauro.
E para a história individual, né, Alexandre? A gente tem a nossa própria história individual de ser cuidado, de como fomos cuidados pelos nossos pais, e depois da nossa experiência individual, isso também vai compor. O ser humano não é fácil, não, né?
Sim, não. E qualquer coisa que a gente se aprofunda um pouco, e eu sei que você é super especializado no vínculo, a gente vê que tudo é muito mais complexo do que a pessoa que estuda um pouquinho, sabe um pouquinho, imagina, né?
Sim.
Ah, mas legal, Mauro. Como sempre, muito gostoso bater um papo contigo. E espero que você participe aqui outras vezes para contar um pouquinho mais sobre esse amor que a gente tem, que às vezes até é meio irracional, para com os animais.
Ah, sim, obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? é legal poder trazer um pouco de informação para as pessoas, porque, de certa maneira, a gente tem muitas ideias enganosas a respeito dos bichos, e isso pode comprometer o bem-estar deles, né? E mesmo comprometer o bem-estar das pessoas que têm uma expectativa de ter um bom relacionamento com os cães, depois são frustradas com os cães, quer dizer, com os animais, e são frustradas, né, nesse sentido, né?
Sim, não, muito legal. Bom, já estou a fim de marcar uma outra entrevista. Vamos já agilizar. E aí, muito Mauro, se puder, vem no estúdio aqui, que aí a gente já se vê também. Um abraço, obrigado.
Abraço para você, Alexandre. A gente se encontra por aí.
Legal.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Tudo o que você precisa saber sobre o seu gato.
A rinotraqueite é uma doença viral que atinge o trato respiratório superior dos felinos. Responsável por 45% das infecções respiratórias, ela é bastante semelhante à gripe humana e tem sintomas comuns, como espirros, corrimento nasal e secreção ocular. A transmissão se dá por contato direto. Em geral, um gato precisa ter acesso a secreções de outros animais para adquirir a doença. No entanto, há o risco de o vírus ficar no local. O herpes vírus felino sobrevive de 18 a 24 horas em temperatura ambiente e pode promover a contaminação tardiamente. Por mais que a rinotraqueite seja uma doença simples, ela pode acarretar em complicações sérias se não for tratada. A médica veterinária da Strix, Larissa Zaibt, explica quais são as consequências de um caso crônico de rinotraqueite felina.
Ela pode, numa infecção aguda, ele pode só acabar manifestando esse corrimento nasal, corrimento ocular e o espirro, tá? Se na progressão dela, se não tendo nenhuma intervenção, não tratado, não acompanhado por um médico veterinário, eu posso ter uma progressão dela para um quadro até de pneumonia. Então depende muito da progressão do estado do animal, do estado do gato, do estado imunológico dele.
O tratamento da rinotraqueite é feito à base de anticongestionantes, colírios para evitar que os olhos sejam comprometidos e anti-inflamatórios para reduzir dores e febres. A melhor maneira de prevenir a rinotraqueite é através da vacinação anual. Durante o inverno, também é aconselhável que o tutor evite deixar seus felinos em contato com outros animais e faça a higienização do ambiente com produtos de limpeza à base de amônia quaternária.
Eu recentemente adotei uma gatinha, a Mia, e ela veio, né, com rinotraqueite. Todo o tratamento, quando a gente faz esses tratamentos com gato, então às vezes tem que colocar, aqui que eu tinha que colocar ela num banheiro com vapor, né, que ligava o chuveiro para ajudar a descongestionar, ela teve que tomar antibiótico, ela teve que colocar colírio, e tudo isso pode ser muito, muito desagradável para o gato, e não foi diferente com a Mia. Depois que ela voltou do veterinário, nos primeiros dias de tratamento, ela não queria me ver. Né? Ela ficou, pelo menos na hora de eu tratar dela, ela não gostava. Mas eu fui associando esse tratamento com petisco, com brincadeiras. E hoje, quando eu pego o colírio dela, eu pego qualquer coisa que eu usei ali para tratar dela, ela vem miando toda animada, porque ela sabe que vai ter uma sessão gostosa. Só como curiosidade aqui, o que eu fiz para que eu conseguisse colocar o colírio bem no olhinho dela, eu deixava ela... Colocava comida bem quando ela ia comer, sem muito susto, nada. Eu pegava, né, com delicadeza ali a cabeça dela, abria um pouquinho o olho e dava uma gotinha. Então ela parava só de comer por um segundinho e depois ela voltava a comer. Então, dessa forma, ela foi deixando cada vez mais eu analisar os olhinhos dela, até cortar a unha e cuidar de tudo. Né? Então a gente pode fazer esse tratamento e ainda não criar uma situação desagradável demais a ponto do gato começar a evitar qualquer tipo de manipulação.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
Vamos falar agora sobre a hidratação. A baixa ingestão de água no inverno pode causar problemas nos pets. Confira a reportagem do Murilo Pavini.
Durante o inverno, os pets fazem menos exercícios, gastam menos energia e sentem menos sede. Esse é um comportamento normal e não costuma causar problemas crônicos, mas a falta de água no organismo pode interferir no funcionamento do metabolismo e agravar problemas de saúde já existentes. A desidratação em animais idosos pode ser ainda pior, causar problemas nos rins e na bexiga. Normalmente, os gatos tendem a sofrer mais do que os cães por ingerirem menos água, e isso independe da idade. A médica veterinária Renata Sete defende que o tutor deve ficar atento à hidratação de seus pets nos meses mais frios e ensina a acompanhar a ingestão de água.
Eu acho que a maneira mais fácil é conseguir controlar o quanto de água tem no potinho, por exemplo, no caso do cão, né? Então, o ideal é sempre trocar água diariamente ou duas vezes ao dia. Então, começar a perceber se a quantidade de água que você está trocando é a mesma de quando no verão, por exemplo. Então, a frequência da urina. Eles tendem a urinar menos se bebe menos água. Então, aquele cachorro que faz xixi duas a três vezes ao dia, no quintal, no tapete higiênico, quando sai para passear, ele está fazendo menos, pode significar que ele está bebendo menos água também. E se a urina tem um cheiro mais forte. Então, como a urina fica mais concentrada, pode indicar também uma ingestão menor de água.
Trocar a água mais vezes ao dia tende a estimular a hidratação tanto do cão quanto do gato. O acúmulo de partículas de ração ou poeira costuma afastar os animais. Por isso, é aconselhável que o tutor substitua a água duas ou três vezes ao dia. Quem tiver gatos pode fazer a troca com uma frequência ainda maior, porque os felinos costumam ser mais exigentes. Outra forma de aumentar a ingestão de água do pet é através da ração úmida. Esse alimento tem uma quantidade de água maior e pode ajudar a suprir as necessidades hídricas do animal.
É um motivo que às vezes leva, principalmente os cães, a beberem menos água no inverno é o frio. Muitas vezes eles não querem sair da caminha porque a caminha já está aquecida e quando ele sai ele vai se esfriar e depois a caminha dele não vai ficar mais, né? Ele vai ter que demorar um tempinho para ele sentir quentinho de novo. Então, uma das dicas para tomar mais água é ter uma caminha bem quentinha para que o cachorro se sinta bem, não esteja com frio e saia, né? Saia para beber água. Agora, situações que geram medo no animal também pode fazer com que ele não queira sair e ir tomar água. Isso é muito comum no caso de gatos, né? Agora, uma coisa que eu gosto muito de ver, infelizmente no caso de gatos é mais difícil, é a cor da urina. A urina ela pode variar dependendo do alimento que o cachorro está comendo, dependendo da quantidade de água. Então, quando a gente vê que a cor da urina está muito forte, né, um amarelo ouro, até um chazinho ali, um chá claro, é normal, né? Mas se a gente estiver acostumado com a cor da urina, a gente pode perceber quando que ela está ficando forte demais ou fraca demais. Tanto um extremo quanto o outro podem indicar problemas de saúde. Por exemplo, tem cachorros que bebem muita água, isso pode indicar, por exemplo, diabetes. Então, é uma quantidade normal que se espera. E de maneira geral, no verão é muito mais importante que tome mais água e mais vezes, porque eles vão transpirar mais, né? Não pelo corpo, mas vamos dizer pelo pulmão e pela boca, né? Então, a gente deve se preocupar com mais água no verão, mas a gente não deve bobear no inverno também.
Mundo Pet.
A perda na coloração das penas de uma ave é um sinal de que alguma coisa não está bem. Normalmente, o problema está relacionado à falta de aminoácidos, situação comum quando o animal recebe uma alimentação inadequada. Dietas baseadas em misturas de sementes são ricas em gordura e deficientes em aminoácidos, vitaminas e minerais. Assim, canários que só se alimentam de alpiste ou papagaios que comem apenas sementes de girassol tendem a apresentar o desbotamento das penas. Fêmeas que estão com filhotes precisam ainda mais de energia e podem ter um déficit de nutrientes ainda maior. A perda na coloração se revela por meio das linhas de estresse. O tutor poderá notar riscos transversais sem pigmentação em áreas onde deveria haver coloração. Mas a questão da falta de pigmentação não é apenas estética e o problema costuma ser acompanhado de outras doenças. O médico veterinário especialista em animais exóticos, Rodrigo Ferreira, revela quais as principais patologias relacionadas à descoloração das penas.
Principais doenças relacionadas à má alimentação são doença do fígado, tá? Então a gente vê animais que desenvolvem hepatite, assim como lipidose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. A gente vê animais com lesões articulares nas patas por conta do sobrepeso. Muitos indivíduos desenvolvem colesterol alto, diabetes, tá? E junto com eles, tudo que a gente está cansado de saber que tem relação a esses problemas, como glaucoma, infarto do miocárdio, aterosclerose, assim como acontece nos humanos.
Com o organismo debilitado, a ave também fica suscetível a doenças secundárias e tende a ter uma saúde bem irregular. Para que o animal se mantenha saudável, é preciso que ele receba uma alimentação balanceada. 70% da dieta devem ser de uma ração específica para a espécie e os outros 30% devem ser constituídos de vegetais de folhas escuras, frutas e legumes.
Um cuidado que a gente deve ter é sempre de variar a alimentação do animal, né? Então, ou você já tem uma ração que tem os nutrientes que a ave precisa, ou então você vai precisar aí não dar só um tipo de semente e cuidar especialmente aí com o girassol. Muitas pessoas gostam de dar o girassol mais como um treino, como um enriquecimento ambiental, alguma coisa que faça com que o animal realmente tenha motivação para ir atrás dela, mas nunca dá demais, né? E também outra coisa que é importante é a gente manter essas sementes frescas e secas, porque o fungo, tem alguns fungos que produzem toxinas que são perigosíssimas, que também vão contribuir aí com problemas no fígado, como até câncer de fígado. O que eu também sugiro as pessoas a fazerem, quando às vezes elas dão, eu estou dando uma ração balanceada, vegetais e algumas sementes. Não é porque ela está dando que o animal está comendo. Muitas pessoas dão comida demais e aí o que acontece? O bicho, ele vai, às vezes, pegar só o que é mais palatável, o que ele acha mais gostoso. Então, você pode estar dando uma dieta balanceada, mas o animal não está escolhendo comer tudo. Às vezes, eles vão e comem só o que é mais gostoso para eles. E, muitas vezes, isso pode dar problema. O Pet na Pan de hoje acabou. Mas você pode continuar com a gente no site jp.com.br. Não deixe de ouvir as representações do programa, nem os boletins ao longo da programação. Semana que vem a gente volta. Tchau!